Capítulo 20. O capítulo 20 de Atos, visto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito. O capítulo 20 de Atos não é um simples registro de viagem ou uma coleção de sermões de despedida, mas contém a cena de um apóstolo, que correu apegado ao Evangelho da Água e do Espírito por toda a sua vida, transmitindo oficialmente a essência e a atitude desse Evangelho, bem como o seu legado espiritual, para a Igreja. Os registros deste capítulo mostram solenemente o que uma pessoa que se apegou à salvação já consumada deve deixar para trás no ponto final de sua vida. Atos capítulo 20, versículos 1 a 6, a repetição da jornada, sobre a reconfirmação e validação do Evangelho consumado de uma vez por todas. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no, até a Ásia, Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo, da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e, em 5 dias, fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Após o tumulto cessar, Paulo chama os discípulos a si, exorta-os, despede-se e visita as regiões da Macedônia e da Grécia novamente. Isso não foi para dar uma nova revelação, mas para confirmar se o alicerce do Evangelho já pregado não havia sido abalado dentro dos santos. Porque o Evangelho da água e do Espírito não é uma doutrina que se transforma de acordo com os tempos, mas um evento consumado de uma vez por todas pelo batismo, cruz e ressurreição de Jesus, o ministério de Paulo sempre prosseguiu na direção de reconfirmar e estabelecer firmemente este fato consumado. Atos capítulo 20, versículos 7 a 12, à noite em Troade, sobre o poder da palavra que vence a morte e salva a vida. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eútico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: "Não vos perturbeis, que a vida nele está." Subindo de novo, partiu o pão, e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E, assim, partiu. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Em Troade, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Neste momento, Eútico, que estava sentado na janela do terceiro andar e cochilando, cai e morre, mas Paulo o traz de volta à vida. Este incidente não é uma simples anedota de milagre, mas mostra que Paulo arriscou a sua vida na obra de pregar a palavra até o último momento antes de sua partida. A restauração de Eútico foi um sinal mostrando que o Evangelho da água e do Espírito é o poder prático que põe fim à autoridade do pecado e da morte e dá a verdadeira vida à humanidade. Atos capítulo 20, versículos 13 a 16, a decisão rumo a Jerusalém, sobre a direção do Espírito Santo estabelecida para a missão. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos e, um dia depois, chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Paulo se apressa passando por Éfeso para chegar a Jerusalém dentro do Pentecostes. Este não foi um desejo pessoal de martírio ou uma decisão emocional, mas uma intenção de terminar, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, versículo 24. O Evangelho da graça que Paulo pretendia testemunhar significa toda a estrutura da salvação já terminada pelo batismo, pela cruz e pela ressurreição de Jesus, e ele confiou o seu cronograma à soberania de Deus para cumprir esta missão. Atos capítulo 20, versículos 17 a 21, autotestemunho perante os presbíteros de Éfeso, sobre a essência do Evangelho pregado com lágrimas e humildade. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E, quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vo-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus, Cristo. Paulo, que chamou os presbíteros efésios de Mileto, olha para trás em seu ministério e fala de servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. No entanto, o seu centro não estava em seu próprio caráter, mas em testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus, Cristo. Ele enfatizou que o arrependimento aqui é uma transição de pensamento afastando-se da ideologia humana, e a fé é aceitar o fato da salvação consumada exatamente como ele é. Atos capítulo 20, versículos 22 a 24, a ligação do Espírito Santo, sobre a orientação conduzindo à consumação da missão além do conforto. E, agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo confessa. E, agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. A orientação do Espírito Santo concede uma direção poderosa rumo à consumação do testemunho do Evangelho, em vez de garantir o conforto ou a segurança da carne. O Evangelho da água e do Espírito não faz com que o crente se acomode em uma vida confortável, mas se torna a força motriz que o faz viver como uma testemunha do Evangelho até o fim, como alguém que já recebeu a eliminação do pecado. Atos capítulo 20, versículos 25 a 27, a declaração decisiva, sobre o ministério do apóstolo que pregou a vontade de Deus sem esconder nada. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo afirma aos presbíteros, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Esta é uma confissão confiante de que ele não omitiu ou comprometeu nenhuma parte de toda a estrutura da salvação, que é o batismo, a cruz e a ressurreição de Jesus. Porque ele pregou o Evangelho integralmente, ele pôde dizer: "Estou limpo do sangue de todos", e isso mostra que este é o maior legado que um ministro a quem foi confiado o Evangelho pode deixar para trás. Atos capítulo 20, versículos 28 a 31, o padrão para confiar à igreja, sobre a fé do rebanho edificada sobre a palavra da graça. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, a cada um. Paulo exorta os presbíteros, dizendo: sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, e ordena-lhes que examinem a si mesmos e protejam o rebanho. Advertindo que lobos vorazes falarão coisas pervertidas e arrastarão os discípulos, ele deixou claro que o único padrão para edificar firmemente a igreja não é a organização ou os números humanos, mas unicamente a palavra da graça. Atos capítulo 20, versículos 32 a 35, o cerne do legado, sobre a vida do Evangelho superando a ganância e a bênção de dar. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Como o último legado do seu ministério, Paulo os abençoa, dizendo: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Ele os lembra de que não cobiçou prata nem ouro, mas trabalhou ele mesmo e ajudou os fracos, e cita a palavra do Senhor: mais bem-aventurado é dar que receber. Esta foi uma atitude de vida generosa e madura que apenas aqueles que já receberam toda a salvação sem preço podem ter. Atos capítulo 20, versículos 36 a 38, a cena de despedida, sobre o estabelecimento da esperança eterna ligada pelo Evangelho. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, houve grande pranto entre todos, e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até ao navio. Após terminar as palavras, Paulo se ajoelha e ora com todas aquelas pessoas. Todos choram livremente, abraçam o pescoço de Paulo e o beijam, e entristecendo-se ainda mais por causa da palavra que ele disse de que não veriam mais o seu rosto, eles o acompanham até ao navio. Esta despedida de lágrimas foi o ponto de intersecção entre o amor maduro da comunidade que se tornou uma só vida dentro do Evangelho da água e do Espírito, indo além do apego humano, e a convicção de que, embora o corpo esteja separado, o Evangelho pregado permanecerá para sempre. Em conclusão, o capítulo 20 de Atos testifica como o Evangelho da água e do Espírito define e conduz a vida de um apóstolo do começo ao fim. Paulo não deixou para trás conquistas esplêndidas ou edifícios, mas deixou para trás apenas um Evangelho, testificando que o pecado foi encerrado pelo batismo de Jesus. O capítulo 20 de Atos imprime profundamente em nós que o padrão de sucesso no ministério não está em quanto trabalho foi feito, mas em se toda a estrutura da salvação foi pregada sem esconder nada. Um sermão de Paul C. John. A palavra do capítulo 20 de Atos, versículos de 1 a 38, é o doloroso sermão de despedida do apóstolo Paulo e, ao mesmo tempo, é a palavra que mostra mais concentradamente com o que o ministério do Evangelho começa e termina. Ao ler este texto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito pregado pelo pastor Paul C. John, as lágrimas, advertências e exortações fervorosas de Paulo são ouvidas não como um simples derramamento de emoção, mas como um severo testamento final para defender até o fim o Evangelho da Água e do Espírito que Deus já consumou. Paulo procurou os discípulos, exortou-os e partiu em seu caminho mesmo em uma situação onde o tumulto e a perseguição não cessavam, e a força motriz que o movia não era o sucesso externo ou a segurança, mas a convicção de que a salvação não é mantida pela proteção humana, mas é preservada apenas pela consumação do Evangelho. Porque houve esta consumação da salvação, de que Jesus Cristo assumiu os pecados do mundo através do batismo recebido de João no Rio Jordão, recebeu o julgamento desses pecados na cruz, e o Espírito Santo testifica disso, Paulo não pôde parar em nenhuma adversidade. Quando Paulo discorreu até tarde da noite em Troade, um jovem chamado Eutico estava sentado em uma janela e cochilando, e caiu do terceiro andar e morreu, mas Paulo inclinou-se sobre ele, abraçou o seu corpo e disse, não vos perturbeis, que a vida nele está, e o trouxe de volta à vida novamente. Este incidente não é uma simples exibição de um milagre, mas um evento importante mostrando que a vida foi restaurada no lugar onde a palavra é proclamada. Porque o Evangelho da Água e do Espírito não está lidando apenas com o problema da alma, mas é o poder de Deus declarando que a própria autoridade da morte já terminou, ele confirmou claramente sobre o que exatamente a igreja centrada na palavra se firma. Mesmo no cronograma urgente indo para Jerusalém, Paulo chamou os presbíteros de Éfeso de Mileto, olhou para trás em seu ministério e entregou uma mensagem de despedida. Ele relembrou servir ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas, e suportar as provações que lhe sobrevieram pelas ciladas dos judeus, e que ele os ensinou sem hesitação, não retendo nada que fosse proveitoso, seja publicamente ou de casa em casa. Em particular, ele disse que testificou tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e o arrependimento aqui não significa uma penitência emocional, mas uma mudança de direção da fé, afastando-se das próprias obras e da lei e aceitando a salvação já consumada pelo batismo e pela cruz de Jesus Cristo. Paulo confessou, ao dizer, e, agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, ele confessou, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, versículos 23 a 24. Esta confissão é uma declaração que apenas uma pessoa que já obteve a vida eterna através do Evangelho da água e do Espírito pode fazer, e mostra não uma vida lutando para obter vida, mas a vida de uma testemunha entregando-se voluntariamente para testificar da vida já obtida. Paulo exortou os presbíteros, dizendo, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. Aqui, a expressão, a igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue, implica que, para que o derramamento de sangue na cruz tenha eficácia, o batismo de água, de que todos os nossos pecados foram transferidos para Jesus através do batismo recebido de João Batista no Rio Jordão. Antes disso, é pressuposto. Porque o pecado foi transferido, esse sangue pôde se tornar a morte de redenção e, como resultado, a Igreja se tornou uma comunidade comprada com o precioso sacrifício de Cristo. Portanto, ele enfatizou que a missão de cuidar da Igreja de Deus é uma batalha espiritual guardando a pureza do Evangelho, indo além de uma simples dimensão administrativa de gerenciar pessoas. Paulo advertiu e pediu-lhes que estivessem despertos, dizendo: Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Atos capítulo 20, versículos 29 a 30. Isso é ver através do fato de que a maior ameaça que destrói a Igreja se origina da distorção de adicionar ou subtrair algo ao Evangelho por dentro, e não da perseguição externa. Isso ocorre porque se as obras humanas forem adicionadas ao Evangelho da água e do Espírito, ele imediatamente se torna legalismo, e se o problema do pecado for obscurecido, ele degenera em uma religião sem vida. Por fim, Paulo os abençoou, dizendo: Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Atos capítulo 20, versículo 32. Ele não confiou o futuro da Igreja a pessoas ou sistemas, mas confiou-o apenas ao próprio Evangelho da graça de Deus. E isso ocorre porque a salvação não é uma obra que uma pessoa começou, mas um ministério que Deus consumou. Paulo e os presbíteros se ajoelharam e oraram juntos, e todos choraram livremente, abraçaram o pescoço de Paulo e o beijaram, entristecendo-se sobretudo pelas palavras que ele disse, de que não veriam mais o seu rosto. E o acompanharam até ao navio. Em conclusão, o capítulo 20 de Atos nos desperta que o centro do ministério não está no sucesso externo, mas no próprio Evangelho da água e do Espírito já consumado. A pessoa que possui este Evangelho da água e do Espírito, de que Jesus Cristo assumiu os nossos pecados no Rio Jordão, recebeu o julgamento do pecado na cruz, e o Espírito Santo confirma isso, pode ser ousada mesmo diante de uma despedida chorosa e pode confiar pacificamente tudo à palavra de Deus mesmo no momento de partir. Este é o poder do Evangelho ao qual o apóstolo Paulo se apegou até o fim e o legado eterno que a nossa igreja de hoje deve defender. Vamos encontrar como esta chorosa despedida de Paulo leva aos passos de dificuldade rumo a Jerusalém e à prisão, e como isso é testificado dentro do plano soberano de Deus, e como a história do capítulo 21 de Atos também veio a continuar. Perguntas e respostas do capítulo 20 de Atos. Primeiro, o Evangelho da água e do Espírito é o Evangelho certo da salvação que deve ser testificado a todos os cristãos? O Evangelho da água e do Espírito é uma verdade clara que deve ser testificada a todos os cristãos a fim de restaurar a convicção da eliminação do pecado, que é a essência da fé cristã. A razão pela qual muitos crentes, embora creiam na redenção vicária da cruz de Jesus, ainda confessam ser pecadores e sofrem por causa dos pecados que cometem todos os dias é porque eles não compreenderam o princípio de transferência legal, de como o pecado foi transferido de mim para Jesus através do Evangelho da água, batismo. A Bíblia diz que o Espírito, a água e o sangue concordam em um. 1 João capítulo 5, versículo 8, e enfatiza que, para a completude da salvação, deve-se necessariamente combinar e crer não apenas no sangue da cruz, julgamento, mas também no batismo que Jesus recebeu de João Batista, a transferência do pecado. A razão prática pela qual este evangelho deve ser testificado a todos os cristãos é porque ele estabelece o alicerce da vida de fé na justiça de Deus, e não no meu zelo. Enquanto o nosso esforço para lavar os pecados através de orações de arrependimento todas as vezes é confiar na vontade humana, crer no fato de que Jesus assumiu os pecados do mundo de uma vez por todas através do batismo e terminou essa punição na cruz é aceitar o projeto perfeito de salvação de Deus. Somente quando alguém crê neste Evangelho da água e do Espírito, com o coração, o santo é completamente libertado da culpa do pecado e obtém a liberdade espiritual para poder proclamar com orgulho: Eu me tornei uma pessoa justa. Portanto, este evangelho não é simplesmente transmitir conhecimento teológico, mas é a notícia de vida proclamando a expiação consumada de uma vez por todas para sempre, a numerosas almas cuja convicção de salvação está abalada. Se o Evangelho da Água, de que Jesus carregou todos os pecados do mundo ao receber o batismo de João Batista, for deixado de fora, o Evangelho não é nada além de uma meia-verdade, e os humanos não têm escolha a não ser permanecer ainda sob o peso de seus próprios pecados. Somente quando todos os cristãos compreenderem este Evangelho perfeito é que eles poderão finalmente entrar no caminho da verdadeira fé, que não está presa a obras, mas recebe a orientação do Espírito Santo. Segundo, como o segredo deste evangelho maravilhoso opera concretamente em nossas vidas, sobre o selamento do Espírito Santo. O método pelo qual o evangelho da água e do Espírito opera concretamente em nossas vidas começa por estabelecer a identidade como uma pessoa justa, que já recebeu a eliminação do pecado, não mais um pecador, lutando com o pecado. O selamento do Espírito Santo é exatamente como um selo espiritual pelo qual Deus nos confirma como sua própria posse quando cremos neste evangelho da água, batismo e do sangue, a cruz, com o coração. Como na palavra de Efésios capítulo 1, versículo 13, quando ouvimos e cremos no Evangelho da Salvação, passamos a receber o selo com o Espírito Santo da promessa, e esta é a obra onde o Espírito Santo testifica incessantemente dentro de nós o fato legal: todos os seus pecados já passaram para o batismo e a cruz de Jesus há 2,0 anos e foram resolvidos, sempre que somos pressionados pelos pecados reais que cometemos todos os dias e caímos em um senso de condenação. Tal obra do Espírito Santo muda completamente a natureza da oração de arrependimento na vida de um crente. Se antes alguém oferecia uma oração por isenção de punição, buscando perdão por medo de ir para o inferno sempre que cometia um pecado, o santo que recebeu o selo pelo Evangelho da Água e do Espírito crê que os meus pecados já foram transferidos para Jesus, e, portanto, avança para uma oração de ação de graças e confissão, dizendo: Deus, obrigado por já ter tirado até mesmo esses pecados fracos inteiramente através do batismo de Jesus. O Espírito Santo nos faz desfrutar da liberdade prática da autoridade do pecado, fazendo-nos olhar para a justiça de Deus, que consumou a expiação de uma vez por todas para sempre, não nos fazendo olhar para as nossas próprias obras e desanimar. Em última análise, o selamento do Espírito Santo torna-se a garantia de segurança espiritual de nossas vidas. Mesmo quando estamos emocionalmente abalados ou cometemos erros, o Espírito Santo nos lembra do testemunho do Evangelho chamado o batismo de água, a transferência do pecado, e a cruz de sangue, o julgamento do pecado, gravado em nossos corações, e confirma que somos filhos de Deus. Quando esta convicção se torna a raiz da vida, o santo passa a obter a verdadeira força motriz para poder vencer o pecado, e finalmente se transforma em uma vida santa dando o fruto do Espírito Santo. Isso é exatamente o selamento concreto do Espírito Santo aparecendo àqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito, e pode ser dito como a realidade da fé que vence o mundo. Terceiro, como a convicção de uma pessoa justa, obtida através deste evangelho, aparece como paz concreta nas relações interpessoais reais ou nas dificuldades da vida. A convicção de uma pessoa justa, obtida através do evangelho da água e do Espírito, vai além da doutrina abstrata e se torna o alicerce da paz interior, inabalável no campo real da vida. Nas relações interpessoais, muitas vezes somos facilmente magoados e intimidados pela crítica ou condenação dos outros, mas uma pessoa que tem a convicção legal de que todas as minhas falhas já foram transferidas pelo batismo de Jesus e completamente resolvidas na cruz passa a confiar no veredito de Deus muito mais do que no julgamento das pessoas. Em outras palavras, a autoestima espiritual dizendo: Deus me justificou, quem condenará? É formada, de modo que não se alterna entre alegria e tristeza diante do olhar dos outros, e passa a ter a compostura de mente para poder aceitar generosamente até mesmo a fraqueza da outra parte. Além disso, mesmo em meio a dificuldades ferozes ou adversidades inesperadas da vida, este evangelho se torna uma poderosa ferramenta de paz. Ao sofrer dificuldades, muitas pessoas são cativadas pelo medo retributivo dizendo: que pecado eu cometi para receber tal punição? Mas a pessoa justa que possui o evangelho da água e do Espírito não interpreta a sua própria dificuldade como punição pelo pecado. Isso ocorre porque ele crê que todas as punições pelo pecado já foram suportadas por Jesus através do batismo há 2,0 anos e terminadas na cruz. Portanto, mesmo em meio às dificuldades, ele mantém a paz dentro da convicção de que Deus me vê como um filho justo a quem ele ama, e passa a ter a visão espiritual para poder olhar para essa dificuldade como refinamento para o crescimento ou o bom plano de Deus. Em última análise, a paz dada pela convicção de uma pessoa justa não vem de uma emoção temporária que surge porque o ambiente é bom, mas do senso fundamental de alívio de que o problema do pecado foi perfeitamente resolvido. Tendo o amor de Deus sido derramado através do Espírito Santo no coração onde a culpa do pecado e o medo do julgamento desapareceram, aparece a habilidade prática de poder confessar: a minha alma está em paz, em qualquer situação extrema. Assim, o Evangelho da Água e do Espírito é um poder prático que nos faz escapar do jugo religioso, desfrutar com orgulho da autoridade de uma pessoa justa mesmo diante dos conflitos das relações interpessoais e das ondas da vida, e caminhar junto com o Senhor, que é o Rei da Paz. Quarto, a convicção de ser uma pessoa justa é a força motriz da santificação que não leva à autocomplacência, mas à verdadeira santidade. Explicação: a convicção de uma pessoa justa, obtida através do evangelho da água e do Espírito, não leva o crente à autocomplacência, mas, pelo contrário, leva à verdadeira santidade enraizada no amor voluntário para com Deus. Muitas pessoas se preocupam, dizendo: se todos os pecados já foram eliminados pelo batismo e pela cruz, não está tudo bem cometer pecados como se quiser, mas a pessoa que verdadeiramente encontrou este evangelho fica sobrecarregada pelo amor de Jesus, que assumiu vicariamente o terrível julgamento do pecado. Em outras palavras, isso se transforma não na obediência de um servo, que relutantemente não comete pecado por medo de punição, mas na obediência de um filho, que passa a se afastar do pecado em gratidão pela graça de que ele recebeu o batismo e derramou sangue por um pecador como eu. Esta é exatamente a poderosa força motriz da santificação, que o Evangelho tem. No processo de santificação, a convicção de uma pessoa justa desempenha o papel de uma fonte suprindo vitalidade espiritual. Quando ainda nos consideramos pecadores e vivemos em um senso de condenação todos os dias, não há poder para vencer o pecado, mas quando a identidade dizendo: Eu já sou uma pessoa justa e santa, é estabelecida através do selamento do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita dentro de nós começa a governar o nosso eu interior para vivermos uma vida adequada a esse status. Mesmo ao cometer um pecado, não se desespera nem se recua, mas é gerada uma resiliência centrada no Evangelho para poder avançar imediatamente para Deus e se levantar novamente, confiando na justiça de Jesus, que já tirou todos os meus pecados. Tal experiência repetida da graça gradualmente molda o caráter do crente à imagem de Cristo e nos leva a uma vida santa que vence o mundo mesmo sem coerção legalista. Em última análise, a verdadeira santidade não é uma conquista moral construída pelo meu esforço, mas o produto resultante de uma vida desfrutando da justiça que Jesus realizou como minha e caminhando junto com Ele. O Evangelho da água e do Espírito torna possível a comunhão desimpedida com Deus, libertando-nos eternamente da condenação do pecado. Dentro desta comunhão, passamos a ter um novo coração que se deleita na vontade de Deus em vez de nas concupiscências do mundo, e este é exatamente o fruto do Espírito Santo do qual a Bíblia fala. A autocomplacência é meramente um mal-entendido daqueles que conhecem o Evangelho apenas como conhecimento. A pessoa justa que realmente provou o poder do Evangelho nunca pode ser deixada negligenciada em meio ao pecado, porque essa graça é tão preciosa, e passa a desejar uma santidade mais perfeita dia a dia. Quinto, ao pregar este Evangelho maravilhoso às pessoas ao redor, sobre o método concreto de evangelismo ou a sabedoria de conversação que resolve os mal-entendidos que a outra parte possa ter. O mal-entendido que se enfrenta antes de tudo ao pregar o Evangelho da água e do Espírito ao redor é a noção existente dizendo: não é suficiente apenas crer na cruz de Jesus, e a dúvida: por que o batismo é tão importante? A fim de resolver isso sabiamente, em vez de negar a fé da outra parte, é eficaz abordar com a lógica de um quebra-cabeça concluído, tomando emprestado o princípio do sacrifício do Antigo Testamento. Apresentando a base bíblica, Levítico capítulo 16, versículo 21, de que o sacerdote do Antigo Testamento derramava sangue somente depois de passar o pecado adiante pela imposição de mãos, sobre a oferta, deve-se explicar passo a passo o fato de que, para que o sangue da cruz se tornasse o poder para lavar os nossos pecados, o processo de os pecados serem transferidos para Jesus antes disso era necessariamente preciso. Neste momento, se alguém enfatizar que a razão pela qual Jesus pediu o batismo a João no capítulo 3 de Mateus é exatamente o cumprimento desta imposição de mãos, a outra parte passa a compreender a completude legal do Evangelho. Além disso, ao lidar com o mal-entendido sobre a autocomplacência dizendo: se ele tirou todos os pecados, está tudo bem cometer pecados como se quiser agora, é bom usar a analogia do relacionamento entre pais e filhos, lembrando-os de que apenas porque os pais pagaram o preço em vez disso e perdoaram quando um filho cometeu uma grande falha, não é a atitude de alguém que experimentou sinceramente o perdão que esse filho pense: agora eu posso causar problemas como eu quiser. Pelo contrário, assim como um filho que compreendeu esse imenso amor e sacrifício passa a ser cuidadoso consigo mesmo, querendo agradar aos pais, deve-se transmitir gentilmente o ponto de que o Evangelho da água e do Espírito não nos leva à autocomplacência, mas à santidade ligada no amor. Empatizar com o senso de condenação e medo da outra parte, adicionando um testemunho pessoal dizendo: eu também fui atormentado pelo pecado antes, mas finalmente obtive a verdadeira liberdade através deste Evangelho perfeito, é a sabedoria que abre a porta do coração. Na fase final do evangelismo, é importante fazer a outra parte se colocar perante o testemunho de Deus, não de palavras humanas, permitindo-lhes ler versículos da Bíblia. João capítulo 3, versículo 5, 1 João capítulo 5, versículos 6 a 8, etc. diretamente por si mesmos. É necessária paciência esperando que o Espírito Santo confirme o testemunho da água e do sangue dentro daquele coração, em vez de nós persuadirmos. Tente convidar com convicção. Quando você aceitar este procedimento legal registrado na Bíblia com o seu coração, você poderá finalmente ser completamente liberto do fardo do pecado de uma vida inteira. Sexto, perguntas frequentes ao pregar o Evangelho e materiais de respostas bíblicas para elas. As perguntas que a outra parte faz com mais frequência ao pregar este Evangelho estão concentradas principalmente no significado da água e na eternidade da expiação. O versículo mais representativo é: quem não nascer da água e do Espírito, do capítulo 3 de João, versículo 5, e muitas pessoas frequentemente interpretam água aqui simplesmente como o nascimento físico ou a própria cerimônia do batismo. Neste momento, devemos apresentar 1 João capítulo 5, versículo 6: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, em conjunto, e apontar o fato de que a Bíblia está testificando que, quando Jesus veio a esta terra como o Salvador, ele passou tanto pelo processo de transferência chamado água, batismo, quanto pelo processo de julgamento chamado sangue, a cruz. Além disso, através de Hebreus capítulo 10, versículos 10 a 12, ao enfatizar que obtivemos a santidade através da oferta do corpo de Jesus, de uma vez por todas, e que este sacrifício tem uma eficácia eterna, podemos resolver legalmente a dúvida: e quanto aos pecados futuros? Como materiais concretos para ajudar na propagação do Evangelho, é muito eficaz utilizar sistematicamente os livros de Paul C. John. Em particular, o seu livro representativo, Você Verdadeiramente Nasceu de Novo da Água e do Espírito, foi traduzido para vários idiomas do mundo inteiro e, por organizar logicamente a correlação entre a imposição de mãos e o batismo penetrando em toda a Bíblia, ele apresenta respostas claras tanto para novos crentes quanto para crentes existentes. Para adicionar a sabedoria da conversação, é testificar a outra parte, porque a Bíblia diz que Jesus foi para a cruz depois de receber o batismo de João e ter os pecados do mundo transferidos para ele. É bom que você lance esta pergunta primeiro e os faça pensar por si mesmos. Se você descobrir o vazio teológico da outra parte através da pergunta e preencher esse lugar com o Evangelho da Água e do Espírito, conectando o princípio da imposição de mãos em Levítico e o evento do batismo em Mateus, você poderá extrair uma empatia muito mais profunda. Ao entregar materiais, recomendo que você selecione um livro adequado ao nível de leitura ou nível de interesse da outra parte e o entregue junto com uma confissão sincera sobre como este livro resolveu o problema do pecado em minha vida.